Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi strawberry slid right into my taste buds' DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle.
Um, dois, três, fomos. E aí?
Final de semana sem evento, triste, né?
Triste, final de semana, tipo, morgando, né? Assistir filme. Bom, teve o SFT. No sábado, sim. Na Band, né, 11h45, eu dei uma espiadinha, eu tenho um canal, eu não posso entrar em muito detalhe, mas eu tenho um jeito de assistir a Band daqui, aí,
TV aberto.
Aí eu fui lá olhar e tal, não sei o que, cara, é muito legal mesmo, né, a gente fez a resenha com o David, e assistimos as lutas e tal. E o engraçado é que depois rolou uma resenha fora do ar, assim, que foi com o Kevin. Que o Kevin é amigo do Carcassinha. Eu encontrei com eles lá em Campinas, tá ligado? Fui lá na academia dos caras e tal. E o Kevin era um dos caras da luta lá. Que tava, na luta que o David escolheu. Ele, inclusive, vai lutar, acho que dia 11, ele tava falando. Aí eu tô marcando com eles uma outra resenha pra gente fazer. De novo, assim, e ainda vai ser na, tipo, acho que na sexta-feira antes do UFC do Charles. Entendeu? Então a gente assistiu umas lutas ao vivo lá, dá um hype, entendeu? Tem até uma luta de jiu-jitsu do Charles que a gente pode colocar, que eles fizeram lá no SFT, que foi bem legal também. E aí eu acho que o Kevin vem, o David vem e a gente vai fazer uma resenha, porque é massa, e o David é bom de falar, né, cara, o cara é resenheiro profissional, né, tipo, ele tá ali numa boa, troca ideia com todo mundo, responde a galera, então vai ser legal. E você, alguma coisa de bom?
Não que eu me lembre, porque teve as lutas que a gente fez, a live, né, passou um sábado, eu vi que eles colocaram no YouTube já, inclusive, quem não assistiu tem lá no YouTube.
O que é?
E o evento do SFT.
Ah, tá.
Eu achei que você tinha falado,
eles colocaram o Clube da Insônia no YouTube. Eu falei, nossa.
Não, eles postaram o evento lá. E é isso aí. No fim, no final de semana não teve o UFC. Aí também não fiz muita coisa. Assisti série, foi isso que eu fiz.
Um monte de filho sem pai, né? Fica todo mundo assim, não sei o que fazer.
É porque, na verdade, aqui em casa, tipo, como... A mulher trabalha, então, tipo, no final de semana não é, tipo, vamos sair e tal, entendeu? Uhum. No máximo é o domingo, então, o sábado, tipo, eu vou assistir o UFC, entendeu? Tipo, acaba vindo, e aí eu vou gravar e tal, então como não teve, eu fiquei mais, tipo...
Pô, a gente podia ter feito alguma coisa, a gente podia ter feito uma... A gente podia ter assistido umas lutas ao vivo com a galera, sei lá.
Na verdade, o que teve foi que eu fui na academia lá de manhã e aí depois eu fiquei acompanhando o jogo da Libertadores. Nem tô assistindo futebol, mas aí como era a final da Libertadores, aí eu fiquei meio de olho assim e tal.
Cara, você sabe de uma coisa? Eu assisti especialmente... Eu tenho aquele aplicativo da Globoplay e... Porque finalmente eles tentaram ajudar quem mora fora, né? Eu pagava, tipo, sei lá, $25 por mês pra ter a Globo pela TV a cabo aqui. Caraca. Globo Internacional. E a Globo Internacional é um lixo, tá ligado? Abraço aí, pessoal da Globo Internacional. Não, mas, cara, mas é muito ruim. É muito ruim. Tipo, tem propaganda de loja de carro brasileira aqui nos Estados Unidos. Então, aparece, tipo, o dono da loja do carro. Fala assim, aê, pessoal! Vem aqui em Boston! Compra o carro! Cara, é podre ao extremo, assim. Ao extremo. E aí, eu tava, mas lá pelo aplicativo, que custa
R$4,99,
você consegue selecionar o programa, aí eu fui lá no Fantástico, e aí no Fantástico você consegue selecionar o pedacinho da matéria que você quer ver, então tipo, você consegue ver uma matéria específica e tal, aí eu fui nos gols pra ver... Os gols da Libertadores, que eu tô vendo nos grupos, eu não acompanho futebol mais, mas eu tô vendo nos grupos, chupa Flamengo, não sei o quê. eu queria ver o que que aconteceu, né? Eles nem... Aí eu descobri depois que quem transmitiu foi o SBT, não foi a Globo.
É. A Globo... Eu comprei pelo site da Globo, porque eu não assisti o jogo. Então, tipo, eu fiquei, tava fazendo outra coisa e fui olhando.
Fantástico. E alguém pode estar enganado, que de repente eu não vi naquele trechinho ali, mas nos gols do Fantástico, eles nem mencionaram que o Palmeiras ganhou a Libertadores.
Caramba.
Não, não é que não mostraram os gols por causa dos direitos. O cara nem. É um careca que apresentava o Globo Esporte em 1974, quando eu morava no Brasil. Todo metido a ser engraçadinho, assim. Ele nem falou. Não é que não mostrou os gols, o cara nem falou. Tipo assim, ó, um abraço aí, pessoal do Palmeiras, parabéns por ter ganhado a Libertadores. Nada, nada. É como se não tivesse existido o jogo. Foi, cara, não acredito, cara, não acredito. E aí, a mesma parada de sempre, né? Eu comecei a ver, eu vi o cara que também recebi nos grupos de WhatsApp, um cara que atropelou o motoqueiro. Você viu isso em Campinas?
Não, não vi.
Os caras param pra discutir, os caras param pra discutir no semáforo, assim, e o motoqueiro dá com o capacete na cabeça do cara que tá no carro. E o cara que tá no carro surta, mas surta muito, assim, e tá com o
mas
carro.
Mas tem
em
a
cima.
Ver com o jogo, é isso?
Ah, não, 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 não tem a ver.
Ah, tá, é uma outra
tem.
Coisa. Tá.
Não, aí eu.
Que era torcida, não. Sei lá.
Não, não. Aí isso foi uma outra matéria. Aí, tipo, os caras discutiram no trânsito, o cara do carro deu uma fechada no motoqueiro, que pediu desculpa e tal, e o motoqueiro, muito compreensivo, aceitou as desculpas. Parou do lado, foi seguindo o cara, como todo motoqueiro faz, né? O pessoal motoqueiro aí, um abraço. Não faz isso, né? Porra! Foi seguindo o cara, aí o cara parou no semáforo, ele parou do lado e eles começaram a bater boca. Em algum ponto da discussão, o motoqueiro pega o capacete e dá com o capacete na cara do motorista. E o cara surta, mas surta assim, de um jeito, cara. Que ele vira o carro e tenta atropelar o motoqueiro de qualquer jeito, cara. Nossa. De qualquer jeito. Ele passa por cima da moto do cara, aí o cara tá a pé. Para, moço, você vai me matar. Ele voa. Vai me dar com o capacete, filho da puta. Agora você vai ver. Ele destrói uma Pajero gigante, linda. Assim. Ele destrói o carro tentando atropelar o cara. Aí ele vai embora. Caralho. Aí ele vai embora.
Mas os cara tá armado, velho.
Não, então, exatamente. É o que eu falo de arma. Os caras falam assim, aí nos Estados Unidos pode ter arma, você tem arma? Eu falo, não. Não, porque um negócio besta desse eu vou preso pro resto da vida, porque eu não tenho o menor equilíbrio pra ter uma arma. Nenhum. E eu tenho consciência disso. Então, isso
antes de vocês é melhor não ter.
Antes de vocês me criticarem, me dar um ponto de consideração. Porque eu sei que eu não posso ter.
Exatamente.
Pra não dizer que eu não tenho, eu tenho uma, mas na garagem de casa aqui, só pra, tipo, em casa mesmo. Eu comprei por causa da pandemia, que eu tava com medo, aqueles Black Lives Matter, que tava quebrando a porra toda. Os caras saíam de mil na rua, assim, então. Eu ouvi uns boatos aqui que na minha vizinhança, tipo uma cidade vizinha, os caras estavam passando de bairro em bairro, assim. Não sei se estavam quebrando, mas estavam batendo na porta das casas pra chamar a gente pra rua. Eu falei, alguém vai bater na porta da minha casa. Eu educadamente.
Vai ver que você não é um negão
eu
e vai.
Educadamente vou abrir a porta com a espingarda na mão.
Caralho.
E aí a gente conversa. Entendeu? Porque como como eu vou estar calmo. Eu não vou abrir a porta e dar um tiro no cara, né? Mas se eu quiser, eu posso, porque ele tá dentro da minha porta. Mas eu vou abrir a porta e falar, pois não. E aí a gente continua a conversa, eu com a arma na mão. Foi essa a intenção.
Aliás, o moleque que matou dois no protesto lá foi inocentado.
Foi inocentado, exatamente. Eu não sei como eu me sinto pelo fato dele estar com uma R15 na mão. Ele não tava com o Rio. É meio. Entendeu?
Tipo, mas... é um moleque, né? Um moleque de. Tipo, porra, um moleque novo com
uma. Né? Uma R15 na mão é meio foda. Mas aí ele tá dizendo o seguinte: que eu acho que era na vizinhança que ele tava lá. Ele tava ajudando os caras a proteger os comércios. Uma loja de carro, que era de alguém que ele conhecia, alguma coisa assim. Porque os caras estavam passando rapa em tudo, em tudo.
Sim, sim.
Tudo.
Não, e o tempo todo ele tava que eu vi em vídeo que ele tava com a arma apontada pra baixo e tal. Aí os caras foram pra cima dele. pulou em cima dele, né, para
tentar pegar
provavelmente a arma dele e matar ele, sei lá.
Né? É, então, exatamente.
E aí ele pegou e atirou, né?
Que foi a hora que ele ganha a legítima defesa, né? Tipo, os caras estavam tentando.
O cara foi para cima.
No vídeo dá para ver que o cara tá tentando pegar a arma do cara, sabe Deus que o cara vai fazer com aquela arma. Então,
e ele já tá caído, ele tá no chão já. E o cara pula para cima dele. É muito esperto também, né?
É, super. E você vê que o moleque manja de arma, né, cara? Porque pra você manobrar uma arma daquele tamanho no chão com o cara em cima de você...
E atirar rápido.
Não é um negócio simples também. Então o moleque conhece e tal. A única parte que eu fico meio balançado nessa história aí é isso, entendeu? Do cara tá com um AR-15, porque...
E a sorte é que ele atirou pra cima, né? Porque como o cara pulou... Porque se ele atira de frente, é perigoso ele pegar
outras
pessoas.
Ainda acertar uma outra pessoa, Mas essa palavra,
ele acertou dois e matou. Ele matou dois, né?
Ele matou dois e acho que baleou um terceiro, alguma coisa assim.
Porque o que pulou pra cima dele já caiu na hora ali. Já deve ter ido pro saco ali na hora.
Com certeza.
E aí teve o outro.
Cara, as balas do R15, acho que é uma parada desse tamanho, assim, né, cara? É um negócio gigante. Porra, é fuzil, não é? Eu tô errado.
Eu acho que é.
Eu acho que é um fuzil. Eu não sou um
profundo conhecedor, mas eu acho que é um fuzil.
Mas tudo bem. Então, aí o cara...
Se não for, agora tá todo mundo que conhece a arma.
O cara do bar vai chegar no bar com os amigos e falou assim, um fuzil, a R15. Os caras vão falar, cala a boca, não é fuzil. Fala, mas eu ouvi lá no MMA hoje. Ele falou, por isso, onde você tá arrumando, onde você tá ouvindo suas notícias, né? Aí o cara lá, esse cara de Campinas, aí ele destrói o carro, passa com o carro por cima da moto do cara, tenta atropelar o cara, dá numa árvore, aí ele resolve descer do carro. Ele desceu do carro, é um tiozinho, né? Ele leva um pau do motoboy. O motoboy tira a mochila, eles começam a trocar porrada. A última cena que você vê é ele caindo, assim, de bunda no chão. E a mulher... tudo isso que você tá vendo de um carro telespectador, nada a ver ali do lado. A mulher filmando... E dando pitaco no marido que tá dirigindo o carro. Né? Cara, é muito engraçado, porque é uma esposa total, né? Ela, vai pra frente, fulano! Eu não lembro o nome do cara, sei lá, Pedro. Vai. Vai pra frente, Pedro! Volta, Pedro! Dá ré, Pedro! Ai, Pedro, sai da frente! Ai, olha que... Cara, que mulher insuportável, cara. Caralho. Absurdo. Bom, aí, passado o negócio todo, o cara vai embora. O cara mora, tipo, a 500 metros dali.
O cara do carro.
Aí ele vai dirigindo, diz que ele tenta entrar em casa e não consegue. Mas aí já vem uma mentira, não é que ele não consegue. A câmera de segurança que filma o cara passando na rua dele também filma cinco motoboys atrás já. Então não é que ele não consegue entrar em casa. Isso sou eu aqui, eu tô dando uma perspectiva minha da notícia, né? Eu acho que ele não vai entrar em casa porque ele tá vendo que tem os caras perseguindo ele. Aí sai um outro carro, uma Hilux branca, com a família do cara atrás, que é o filho do cara. E aí o filho do cara tenta acertar os motoqueiros com a Hilux, de ré, assim, ele vai dar uma rézona na avenida, porque ele sabe que os caras estão atrás do pai, né? Aí o cara dá uma rézona na avenida, assim, já bate no outro carro, ou no muro, não sei o que lá, quase acertou um cara. Aí agora vem a outra história. Aí o outro vídeo que mostra é um motoqueiro andando na rua assim, e esse cara vem com a Hilux, cara, e dá no motoqueiro. Ele acerta o motoqueiro, assim, tipo, ele tacou o carro em cima. Como é que chama? Tipo, o advogado dele falou no Fantástico que ele não tacou o carro em cima, que ele foi tirar uma fina, mas que a fina acertou o cara. Entendeu? Então ele não tacou. Teve a intenção, ele só foi tirar a fina. Aí o cara fez assim, mas ele tacou o carro em cima do repórter, mas ele tacou o carro em cima do cara. Ele falou, não. Aquilo foi um acidente. Porque ele só quis tirar a fina. O fato dele ter acertado o cara foi um acidente. O advogado é demais, né? Aí, cara, bom. Aí ele acerta o cara, parece que o cara quebrou duas pernas, braço, dente, caralho. O motoqueiro se fodeu. Mas o cara falou que na esquina ali o motoqueiro fez um sinal de que tava armado e que ia dar uns tiros nele. Alguma coisa assim. E aí ele taca o carro em cima. Moral da história é o seguinte. Quem dirige carro em São Paulo ou qualquer cidade grande sabe como é que é. Tem uma regra não pública para quem tem carro. Que tipo, se tiver um acidente com um motoqueiro e você tiver a oportunidade de parar e perguntar se o cara tá bem, você deve fazer isso, mas se começar a chegar motoqueiro, você tem que entrar no teu carro e sumir, porque os caras vão te linchar. Independente de você estar certo ou estar errado, a verdade é essa. Deus perdoa se o motoqueiro que você acertar não conseguir falar que foi sem querer, alguma coisa assim. Os caras vão te linchar. Isso não, todo mundo sabe disso, entendeu? Pelo menos na minha época era assim. Eu tô há 20 anos fora do Brasil, não sei como é que tá hoje. E imagino que deve estar ou a mesma coisa ou pior, porque triplicou o número de motoqueiro. A outra parada é a seguinte, cara, não discute no trânsito por merda, cara, é ridículo. Não discute, sai, vai embora, larga o cara falando, ele vai ficar mais bravo. Igual, ah, o motoqueiro veio atrás, fecha o vidro, cara, fecha o vidro, tira foto, você tá com o celular, tira foto do cara, tira foto da placa do cara e faz a sua revolta de um outro jeito, liga na empresa que o cara trabalha e reclama, porque aí os caras param de fazer isso, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, caminhoneiro, folgado aqui, porque você já viu o tamanho desse caminhão aqui? Se vocês acham que o caminhão é grande no Brasil, caminhão aqui é o dobro do tamanho dos caminhões do Brasil. O dobro. Esses caras na estrada é um absurdo, é uma loucura. É uma loucura. Aí o que que eu faço? Tipo, o cara. Aqui é proibido o caminhão andar na faixa da esquerda. Proibido. Uhum. O cara não pode. Só pra ultrapassar assim e tipo, não. Tá ligado? Aí
os na caras teoria vão... aqui também, né?
É. Aí os caras vão, aí você pede passagem, os caras não dão, aí você vai, o cara te encara, ou às vezes, cara, você tá a 80 milhas por hora na estrada, e vem aqueles caminhões naquelas descidas assim, te passa pra direita, assim, e o cara não tá nem aí, um cara daquele, ele não para um caminhão daquele a 160 por hora, ele não para, cara.
Enfim, não para mesmo.
Aí, quando dá uma merda, eu faço isso aqui, ó. Eu pego o celular, não faço nada no celular, mas eu pego o celular e faço assim, ó. Faço de conta que eu tô tirando uma foto dele, ou que eu tô filmando o que ele tá fazendo, que aí ele para.
É.
Isso funciona 9 de 10 vezes. Uhum. Às vezes não funciona porque o cara não vê, mas o cara vê, ele para. E é a mesma coisa. Briga de trânsito, ninguém ganha. Você não sabe se o cara tá armado no carro, você não sabe... O que você vai ganhar arrumando uma porradeira com um motoboy na rua, cara? Você não vai ganhar nada, pois o cara vai chutar teu carro e vai embora, ou o cara vai te dar umas porradas, ou vai vir 10 e vai te dar umas porradas. Se você tiver errado, então pior ainda, porque se você tá errado, cara, pede desculpa. Se o cara tá puto, é normal. Você também fica puto quando você leva uma fechada. Acontece. Entendeu? Você faz o certo, que é, ó, porra, desculpa. Se o cara tá puto e quer continuar discutindo, desencana, cara. Fecha o vidro e vai embora. Entendeu? Você não vai ganhar nada com isso. Nada, absolutamente nada. Nem você, nem o motoqueiro que vai ou te chutar, ou que você vai atropelar. Cara, é ridículo. Ou você pega um cara completamente desequilibrado, que hoje em dia tá bonitinho, andar armado em carro, e você vai levar um tiro. Por nada. E se você for pra cima do cara e o cara tiver uma arma e ele te der um tiro, ele não vai preso, porque ele vai alegar a legítima defesa.
É, exatamente.
Ou seja, vale a pena levar um tiro por causa de uma fechada no trânsito? Não vale. Não vale. Não vale. Essa foi a minha... A minha opinião. O Vini, motorista assíduo das ruas de São Paulo.
Acho que é por isso que eu não dirijo. Eu deixo os outros dirigir.
É foda, cara. É foda, mas é um estresse do caralho, cara. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, não tem jeito. Aí você vê a merda que dá, porque o cara do carro deu uma fechada no motoqueiro que, não contente em parar do lado do cara e bater boca, deu com o capacete. Se ele não dá com o capacete no cara, nada daquilo tinha acontecido.
Só ia se xingar e acabou.
Só. Tudo bem, desculpa. Ah, tomar no seu cu. Tá bom, pô, desculpa. Vai tomar no cu. O cara que levou a fechada.
Não,
tá
e aí
puto,
é aquela coisa.
Você tem que entender isso.
O motoqueiro provavelmente ficou com medo ali, mas é aquela coisa. Depois ele vai querer se vingar do cara. Se ele descobrir onde o cara mora, ele vai querer se vingar do cara.
Exatamente.
Tipo, olha a merda.
Uma história engraçada.
Mas se o cara tem família, a família dele inteira tá em risco porque ele perdeu a linha.
Uma vez eu fechei um cara também, um motoqueiro, que ficou puto, mas muito puto. Eu baixei o vidro, tava na avenida, falei, porra, desculpa. Ele, desculpa, é o caralho, playboy, filha da puta, não sei o que lá. Aí eu comecei a xingar o cara também, né? Falei, ah, toma seu cu então. Taquei o carro em cima, assim, ele desviar. Moleque, né? Eu era moleque. E... Passou uma hora, fui embora, não desci, não empurrei e tal, não sei o quê. Eu virei uma esquina, ele foi reto embora, mas é uma cidade pequena, né? Aí...
É engraçado que xingamento é playboy, né?
É, só porque eu
Aí, se alguém abaixa o
tava
vidro e fala pro cara, ah, seu pobre, aí fudeu, né?
de
Tipo,
carro.
idiota,
Mas
né?
na
Tipo.
minha época não tinha muito desse mimimi, mas hoje é foda, né?
É, não, mas hoje é o que eu falo, tipo assim, é que eu já ouvi várias vezes, tipo, a pessoa não me conhece, não faz ideia de nada, e aí me vê, porque eu morava na Praia Grande, né? Lembre-se disso, né? E aí falava, ele é paulista, porque eu sou branquelo, é branquelo, é paulista, não sei o que lá. E aí, em qualquer lugar, e eu morava lá, não era paulista. Em qualquer lugar, os caras, é playboy, não sei o que lá. Eu falei, caralho, sou playboy por quê? Porque eu sou branco ou sou playboy? Tipo, a lógica é essa, eu sou branco e tenho dinheiro. Mas, porra, quem dera, né?
É foda.
Eu moro no mesmo lugar que todo mundo, a gente come a mesma coisa, vai pra mesma escola, faz tudo igual ali, mas eu sou playboy porque sou branco.
É foda.
É foda, é
Branco
foda.
de não tá bronzeado ainda, né? Tipo, nesses nem de
É, porque eu
nem de
não ia
cor,
pra praia,
né?
né?
Nem de cor, é, eu tô ligado. Não tá dizendo assim, tipo, ah, o cara é negão e tá falando, ah, você é branco.
Não,
Não, branco de não tá bronzeado, nesse sentido, né? De não ser caiçara ali, né?
sim, é os caras que toma sol, sabe? Mas tipo, é umas babaquices.
Então, aí, cara, xinguei, né, não sei o que, ele xingou, tal, ele pegou e foi embora. E eu fui embora também. E, foda-se. Aí eu tava numa farmácia. Aí, tipo, tem aquela, tipo, na minha época, né, tinha uma faixa amarela, assim, na porta da farmácia, que você podia parar 5 minutos, 10 minutos, alguma coisa assim. Aí eu parei naquela faixa ali, na farmácia, pisca-alerta ligado, e tava esperando a minha namorada. Entrou pra comprar um negócio de pingar no nariz, uma porra assim. E eu tô lá, sentado no carro, quando de repente.
O cara aparece.
O cara não aparece. O cara passa com o pé pra cima, assim, e leva meu espelho.
Caralho.
Deu um chutão no meu espelho e foi embora na avenida. E eu fiquei ali com um cara de otário. Falei, eu vou sair correndo atrás do cara? Não vou alcançar. Né? Porque o cara passou, sei lá, uns 80 por hora na avenida. E ficou por essa. Eu tomei. Porque eu xinguei o cara, porque eu dei uma fechada no cara. Pedi desculpa, ele me xingou de volta, aí eu xinguei ele também. E ele me chutou o espelho, perdi o espelho, sei lá, 3 mil reais pra arrumar. E ficou por essa mesmo. Então, ou seja, não vale a pena. Não vale a pena. Passa de cuzão, sai mais barato, você não leva tiro, vai para casa, tá tudo certo, tá tudo certo. Não tem problema. Isso se aprende com o tempo. Ser cuzão, às vezes, sai barato, não te dá dor de cabeça. E o cara que você não conhece vai achar que você é cuzão. Então, que diferença que isso faz?
É,
exatamente. Você olha que cuzão, não tem porquê.
Exatamente.
É isso aí. É isso aí. Melhor você que anda de Uber. Melhor coisa que você faz.
É.
Melhor coisa que você faz. Não tem
se der
seguro pra
briga,
pagar.
Se der briga,
não
eu
tem...
abro a porta e você anda.
Não tem... Tipo, o carro não é teu, que se foda, né? Ainda
reclama
no aplicativo.
Na porrada, eu abro, fecho, saio andando e deixo os caras se
Ai, caralho, ainda reclama no aplicativo, não é isso?
É, lógico. Na próxima vez que eu volto, porque não me levou.
Eu preciso falar de uma coisa muito interessante, cara. Quer ver? Aliás, eu vou ter que abrir um negócio aqui rapidinho, porque tem várias regrinhas pra fazer, pra falar desse daqui. Que não é uma coisa que eu tô. Que eu tô muito acostumado, mas eu vou fazer. Eu vou falar porque a gente tem que falar. O novo patrocinador do programa, Manscaped! Ó,
mais um, mais um.
Mais um. Dá pra ver? Dá, né? Manscaped, tem aqui, ó. We Save Balls. Olha lá. O que que é a Manscaped? Isso daí pra galera do Brasil, eu já vou adiantar, não vende no Brasil ainda, mas vende aqui nos Estados Unidos, vende nos Emirados Árabes, então, ó, o pessoal do Emirados Árabes, tem um monte de gente dos Emirados Árabes que escuta o MMA hoje. Essa é uma das razões que a gente conseguiu o patrocínio. Eles acabaram de lançar lá, e tem muita gente aqui nos Estados Unidos que escuta também. Então, ó, você vai entrar no site da manscaped.com, eu vou soletrar pra vocês, ok? É M de Maria, M-A-N de navio, S-C-A-P-E-D. Manscaped, com D no finalzinho, tá bom? Vai estar na tela aqui, ó. Vou botar na tela, porque a gente tem que botar na tela. O Natal chegou mais cedo. Cuide de suas bolas, raspe os seus pelos. Eu fiz um post de ontem, falei, olha, saco peludo é coisa de homem da caverna. Raspa essa porra aí. Então, suas bolas agradecem. Manscaped. É estranho, né? Mas os caras patrocinam o UFC, tá? Puta empresa legal. Mas os caras pegaram meio que no choque, assim, sabe? Tipo.
É, então, acho que é proposital para isso, para chamar a atenção.
É, e chamou. Você não precisa necessariamente raspar o saco. Você pode raspar o peito, muito atleta raspa braço, pessoal do jiu-jitsu principalmente, porque puxa, machuca. Kimono, os caras usam kimono sem camisa. A hora que você vai dar aquela pegada assim, você segura na lapela do kimono e na metade dos peitos do pelo do cara, assim. Aí você puxa,
Nossa, e
pô,
vem os pelos
meu
junto.
irmão. O pessoal do jiu-jitsu sabe o que eu tô falando. Então, ó, Manscaped. Aí você vai entrar lá no site, que tá aparecendo na tela aí, manscaped.com, e vai comprar tuas paradas. MMA1 é o código. 20% de desconto e frete grátis. Free shipping aqui nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes. Ainda não estamos no Brasil, mas chegaremos. Acho que é isso. Manscaped.com. Natal chegou mais cedo. Eles pedem pra falar. Natal chegou mais cedo. Natal chegou mais cedo, ano novo, passar o ano novo
Será que o
raspadinho.
Papai Noel raspa as bolas?
Eles têm um vídeo. Entra lá no Instagram deles, arroba Manscaped. Eles têm um vídeo de um cara fantasiado de Papai Noel. Ele vai passando assim, fazendo de conta que tá passando no saco. Aí depois eles filmam umas
O
bolotas
chão.
de pelo branca no chão. Tipo. É muito bom, o Instagram dos caras é muito bom. Eu fiz um post lá no Insta ontem de uma propaganda deles, não sabe, não sei nem se podia, mas postei, foda-se. Que é o Max Holloway e o Bruce Buffer. Entra um cara do nada assim na farmácia e pega o Manscaped, a hora que ele bota a mão, vira o Max Holloway. Aí ele olha meio surpreso assim, né, tal, não sei o quê, aí ele começa a se depilar no peito e tal, não sei o quê, e aí volta o cara e o Bruce Buffer narrando enquanto o cara vai se depilando, tá ligado?
Meu Deus
Aí a mulher chega assim, arranca o microfone, o telefone lá do Bruce Buffer, fala assim: por favor, segurança aqui no corredor 4, e ele fica olhando pra ela. Cara, é muito legal mesmo. Então, ó, galera, de novo: www.manscape.com, MMA1 é o código, entra lá e compra. 20% de desconto. E frete grátis nos
Aí, se
Estados
você for
Unidos e nos
viajar para os Estados
Emirados.
Unidos, aí você pode comprar e trazer, né?
Exatamente. E aí marca a gente no post. Marca a gente no post que eu
Não precisa
remarco e marco a
de
Manscaped.
foto do saco depilado. Pode marcar. O
Por favor,
cara vai
não.
te marcar a
Vou
foto
começar
das
os caras mandar
bolas
foto de
depiladas.
saco depilado por direct message, né? Não, não precisa. Não precisa. Mas se você tiver e comprar, marca a gente no post que a gente dá um alô aqui no podcast. Fechou?
Aí a
Seguinte.
gente fala o seu nome e fala, tal, tá, fulano está com o saco lisinho.
É isso,
É o
exatamente.
salve, vai ser o salve do saco lisinho.
Exatamente. O salve do saco lisinho. Fala aí, ó.
Glauber é o
Cláudio.
novo saco lisinho.
Ai, cara, muito bom. O Cláudio vai ser foda. E aí, ó, mais um. Campobet!
Esse está
Campo.
acessível para os brasileiros.
Esse tá acessível para os brasileiros. Você entra lá, R$ 650 de bônus no seu primeiro depósito. Até R$ 650, né? Você vai fazer o seu. Como é que chama?
Depósito.
Você vai fazer o seu primeiro depósito, o valor que você fizer até R$ 650, a Campobet
Te
vai
dá
te
de
dar
bônus.
o valor igual. Você usa o código. Depois é o seguinte: tem o um link na nossa bio e eu vou botar o link na, no, 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 aqui no vídeo, no comentário. Ali na área de comentários você vai achar o link da Campobet. O que você faz é o seguinte: você clica naquele link, entra lá, faz o teu depósito, você vai ganhar o bônus e tal. A hora que acabar o seu bônus, você vai no chat, chama a simpaticíssima que tá lá no chat, e fala assim: olá, tudo bem? Ela, tudo bem. O meu dinheiro acabou. Ela falou: poxa, que pena. Falou: mas eu tenho um código, MMA1. Não, 5. 5.
Cinco, é
5.
MMA5.
Caralho. MMA5. MMA5 te dá o código seguinte: você ganha R$ 30. R$ 30 para fazer apostas na Campobet. Então, ó, tá chegando o UFC do Aldo. Você pode pegar esses R$ 30 dado. E usar para apostar no Aldo. Certo? O Aldo é uma zebra. O Aldo é zebra, né, para essa luta?
Que eu tinha visto era só se mudou.
Ou seja, é uma aposta boa para fazer. Pega os seus
Tamo junto.
R$ 30 de graça usando o código
É zebra.
MMA5 e aposta no Aldo. Você não tem absolutamente nada a perder, só 2 minutos da sua vida. Faz igual eu fiz, Tem um vídeo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, inclusive, se você quiser olhar. Eu ensino como fazer as apostas, o cadastro e as apostas. E eu, muito queridamente, né, de repente isso vai me custar o patrocínio da Campobet, eu fui lá, fiz um depósito de R$100, ganhei R$100 de bônus, deliberadamente apostei R$100, que era o bônus que eu ganhei deles, né?
Uhum.
Meio que incentivei a galera, falei, ó, você pode apostar o dinheiro que você ganhou de graça, entendeu? Porque aí você não gasta. Uhum. E ganhei R$1.180. Aê! Campobet, é. Me perdoa.
Então... Quem assistiu o vídeo e seguiu aí, copiou
ganhou,
as apostas.
É, ganhou R$1.000 também.
Não é uma recomendação copiar apostas, mas quem mas copiou isso também.
Você pode usar como inspiração, sei lá. Tá bom?
Não culpando ninguém se você perder, você pode copiar o que você quiser.
Exatamente, exatamente. Então é isso. É, galera dos Emirados Árabes, dos Estados Unidos, Manscaped, compra lá 20%. Free shipping, como é que chama? É frete grátis. E a galera que tá no Brasil, Campobet. MMA5 é o código, tá bom?
Dá uma depilada no saco e depois faz uma aposta no UFC.
Cara, faz uma aposta, ganha dinheiro, compra o Manscaped, depila o saco, você vai estar com dinheiro no bolso e lisinho.
E com o saco depilado.
Com o saco depilado. Porra, bom pra caralho, cara. Bom pra caralho. Tá vendo? MMA hoje ajuda. Tenho certeza que a tua mulher vai agradecer. Certeza.
É, igual, o cara tá solteiro, tá sem pegar mulher, tá na seca, o cara ganha dinheiro na Campobet, raspa o saco, vai pra balada pegar mulher.
Exatamente. Aí. E aí já não recomendo chegar nas menininhas e falar assim, ó, tô com o saco raspadinha, ela vai falar, como assim? Tipo, planeja lá.
Mas ela pode te agradecer depois.
Depois, de repente, ela vai falar pras amigas, aí as amigas vão querer sair com você também.
É, ou se você tem uma mulher também que não é muito adepta de se depilar, às vezes pode servir pra mulher, a máquina.
Às vezes ela não tem. Agora bola, é legal, né? Mulherzinha de sovaquinho peludo, de repente você espera ela dormir e raspa.
É, vai saber. Às vezes a sua mulher não gosta de, sei lá, cera, tem alergia, você pode comprar e dar
e uma é a raspada. Prova d'água. O Manscaped é a prova d'água, você pode fazer no banho. Dá pra mulher e fala assim, amor, faz uma surpresa pra mim, ó, e dá daquilo lá pra ela.
É.
Você vai ver só. Exatamente. Aí você vai dormir, ela vai raspar o seu cabelo, vai falar, surpresa! Não era essa a surpresa que eu tava falando.
Acordar careca sem sobrancelha.
Muito bom, muito bom. Mas isso é uma boa ideia também. Você pode dar pra mulher, dar uma piscadinha assim e falar, amor, faz uma surpresinha aí, faz uma
mulher
surpresinha.
Mulher pode usar, ué.
Mulher, lógico que ela pode usar. Faz
e se você consegue passar nas bolas, eu acho que você consegue passar. A mulher consegue passar nela, que é muito mais fácil, né?
Com certeza. Eu não tenho, mas é fácil. E no chuveiro. Bolas? Não, não, eu não tenho.
Revelação, ó. Rafael, durante o podcast, revela que não tem bolas. Tem os caras que já ouvi falar que tem uma bola e tem cara que tem três. Mas se você tem uma, duas ou três, você pode usar do mesmo
não
jeito.
Não faz diferença, porque você não tá raspando por dentro, só por fora.
Isso, pode ser monobola. Vai ser mais rápido, inclusive.
O papo tá ficando esquisito, Vini. Vamos falar de UFC.
É porque não tem luta aí.
Eu fico uma hora falando de raspar o saco.
Estamos repercutindo aqui o patrocínio.
Acidentes, motoboys, raspar o saco e apostas. Bem eclético.
Exato.
Ó, eu vou ler todo o card do UFC do dia... Que dia? 4. Sábado. UFC de sábado. Dia 4, mais conhecido como sábado. Começando o evento pelo peso galo. Luiz Smolka contra o Vince Morales. Peso meio-médio masculino, Alex Morono contra Mickey Gall. Mickey Gall, pra galera que não lembra, é aquele cara que ganhou do bobão do WWE lá. Esqueci até o nome dele. CM Punk, é esse mesmo. Aí, ó, meio-pesado, Felipe Lins. Ele lutava nos pesados no PFL, não era isso?
Uhum.
Felipe Lins contra o Azamet.
No UFC também, acho que ele lutou no pesado também, se não me engano.
Ele lutou no pesado?
Eu acho que no UFC ele lutou no pesado também. Acho que ele tá descendo, eu acho. Ah, vamos
se
ver.
Se ele consegue bater bem, faz sentido.
Vamos ver.
Faz sentido pra caramba.
É, ele lutou com o Arlovski e com o Tanner Boozer, dois pesos pesados.
Ele tá vindo de duas derrotas, né? É isso?
É, perdeu pros dois. Decisão pro Arlovski e foi nocauteado no primeiro round pelo Tanner Boozer.
Tá. Então aí tem o Felipe Lins contra o Azamet Murzakhanov pelos meio pesados, não pesado dessa vez. Peso leve masculino, Cláudio Puelles contra o Chris Grutzmaker. Meio pesado masculino, Alonso Manyfield contra o William Knight. Peso palha feminino, Cheyenne Bice contra Mallory Martin. meio médio masculino, Jake Matthews contra Jeremiah Wells. Peso mosca masculino, Manel Cape, mineiro, né, lá de Belo Horizonte, Manel, contra o Zalgas Zumagulov. Fechando o card preliminar, Mac Pitolo contra o Dusko Todorovic. Aí a gente entra no card principal. 2, 4, 5 lutas no card principal. Brennan Allen contra Chris Curtis. Jimmy Crute contra Jamahal Hill. Essa luta vai ser boa. Clay Guida contra o Léo Santos. Brad Riddell contra o Rafael Fiziev. E aí, fechando o evento, Rob Fonte contra José Aldo. Vamos falar os nossos picks. O que você acha?
Vamos. Quais lutas que a gente vai fazer?
Vou escolher já, peraí, quer ver? Eu quero só olhar se tem alguma coisa que a gente precisa ler sobre o último episódio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Atenção, pessoal. MMA hoje sempre. Os caras falando da gente. A gente tava dizendo de comentar umas lutas do McGregor. O que o cara falou que é legal é o cara é o Kalil Baixada, que é membro do canal, inclusive. Se você não é membro do canal, seja membro do canal, por favor. Ele gostaria de ver as lutas dos próximos main events do que do McGregor. Tô meio enjoado do McGregor. A gente cogitou isso, né? De repente assistir uma luta do Aldo e assistir uma luta do Rob Fonte, não era isso que a gente tava pensando?
É, a gente tinha comentado.
A gente pode fazer isso, a gente pode pegar uma luta boa do Aldo aqui pra dar uma olhadinha rápida. Lembrei da Marina Rodrigues, achei absurdo ela ser zebra contra a Mackenzie, deu no que deu, era pra ter apostado nessa luta. Miguel Marques, exagerei na parte de só ter cracudo. Lembra que ele falou que só tinha cracudo na Liberdade?
Ah, sim.
E a Tami, olá amigo, amo o canal de vocês. Obrigado, Tami, obrigado. Ó, card preliminar. Desculpa. Vamos apostar a luta do Mickey Gall, do Felipe Lins. Do Jimmy Crute, do Clay Guida, do Fiziev e do Aldo. O que você acha? Pode ser? São 5 lutas, né?
Cadê do Fiziev?
É o Comem Event. Brad Riddell contra o Rafael Fiziev. O que você acha? 5 lutas.
Pode ser, pode 6 ser.
Lutas, na verdade, né?
Pode ser. Começa com Mickey Gall e Alex Morono?
Isso. Então vamos lá. Eu vou abrir o site da Campobet aqui. Solta a vinheta da Campobet, por favor.
Só que você sabe que eu não consigo assim.
Ah, Vini, porra, você vai ter que ter, você vai
tem
ter
que ser espontâneo.
Você vai ter que gravar isso daí, bicho. Vai ter que gravar isso daí. Eu solto.
Mickey Gall, cadê você?
Campo, Bet. Bet. Bet.
Mickey Gall é zebra, pronto, achei.
Bet. Bet, bet, bet. Bet. Vinheta que não para. Bet. Vamos lá.
Quem começa? Mickey Gall é zebra.
Você começa.
Tá 2.8.
Mickey Gall. Mickey Gall, eu tô procurando aqui também, peraí. Bom, você tá com ele aberto aí? Então vai. Mickey Gall é zebra. Então a gente vai anotar aqui. Eu começo?
Tanto faz.
Foi isso que você falou? Rafael começa, porque eu não quero
começar. Não, você já falou que eu começo, mas tanto faz.
Ah, então começa. Então você começa. Você começa. Vai, Vini, começa. 5 segundos!
Eu vou de o Mickey Gall, porra, ele...
Ele é ruim, né? Foda.
Ele é bom,
mas
é ruim.
Boa, mas ele não reflete na luta.
É meio estranho. Tem luta que ele, tipo, ele domina até, vai bem, mas aí tem luta que ele, pelo amor de Deus...
E a luta que ele vai bem é a luta do CM Punk, né? Que não, até eu ia bem do CM Punk.
Eu vou de Alex Morono.
Morono.
Por decisão, vai.
Decisão? Ok. Alex Morono.
O Mickey Gall, ele perdeu pro Diego Sanches em 2019.
Pois
pô,
é.
O Sanches, cara, já tava.
Já tava Sanches.
Zoado, né?
Nego já tava Sanches, zoado. Já tava Sanches.
Inclusive, Diego Sanches tá com Covid, né? Tá bem zoado, né?
Parece que tá, né? Eu ouvi dizer também. Ouvi dizer
pneumonia,
também.
Sei lá mais o quê.
Tá no hospital, deu uma entrevista. O ex-coach dele tá lá tossindo. Não, não tá, tô brincando. Eu vou de Mickey Gall. Eu vou de Mickey Gall. Finalização.
Ó. Oh.
No segundo round. É minha última chance de alguma coisa no Mickey Gall, hein? Porque não vai dar mais. Ele vai,
lembrando que tá, ele, você tá um ponto atrás de mim só, né?
Ele vai ser. Ih, caralho, é verdade. Ele vai ser cortado se ele perder essa luta, provavelmente. Ainda mais. E a música dele é muito chata, cara. Tem aquela música.
Agora você começa. Felipe Lins. Hey, Mickey, you're so fine.
Hey, Mickey! Hey, Mickey! Odeio a música. Deixa eu botar a música pra gente falar. Porque eu cantando é uma tragédia, né? Hey, Mickey, song. Atenção. Tá preparado?
Tô.
Tá ótimo. Chega. Horrível.
Música de escola, de torcida. Horrível.
Sim, se você vê o vídeo aí, não.
Ah, é bem, é isso mesmo. É
exatamente o que parece.
De torcida.
É. Tem 10 milhões de visualizações no YouTube.
Prefiro Baby Shark.
Baby Shark Tururu. Caralho, quanto tem tipo 100 bilhões de visualizações, né?
Bilhões, é. É bizarro. Puta,
é bizarro. Vamos lá. Próxima luta, Felipe Lins contra o Azamet Murzakanov. Eu vou de Lins decisão.
Oh, olha só.
Aliás, eu nem vi no CampoBet. CampoBet, os odds para essa luta.
O Zebra é o Felipe Lins.
Felipe Lins, mais 200. Azamet, menos 250.
Ele lutou no... Eu assisti, caramba, acho, a luta dele no Contender Series, se não me engano.
Puta que bosta, vou perder. É isso.
Eu vou de Azamet Murzakanov por nocaute no primeiro round.
Caralho, assim, Vini?
E Felipe Lins, até a próxima.
Vai voltar pro PFL, será? Não, né? O PFL não vai pegar ele vindo de derrota.
Três derrotas seguidas?
É.
SFT, é? Fica de olho aí. Eu acho que nem o SFT
não pega. Então eu ia falar isso agora. Pelo que o David falou aqui na live, ele também não pega, não.
Não, é foda, porque ele já tem 36 anos. E ele é bom, mas é que... É. Porra, não ajudaram. Sinceramente, o problema não é ele pra essa luta. O problema é que o Azamat é bom.
É, então, mas ele veio com um hypezinho do PFL, aí já jogam... Já deu o Arlovski em cima dele, porra, é foda, né, cara? É foda.
E aí o Tanner Boozer, que é bom também.
É, verdade.
Só que o Azamat, tipo assim, ok, eu só vi uma luta dele, que foi a do Contender Series. Mas se for a luta que eu tô lembrando aqui de cabeça, o cara é bom. Tipo assim, então não... Às vezes o pensamento do UFC foi, vamos dar esse cara que não fez nenhuma luta no UFC, é estreia, às vezes o cara fica nervoso, o UFC é outro nível e às vezes é uma chance pro Felipe Lins.
Uhum.
Mas, tipo, eu acho que às vezes isso é um engano, entendeu? Você achar que o cara, nunca lutou. É tipo assim, ele é invicto, né? Tá 10-0. Ele é 10-0, mas ele nunca lutou no UFC, não sei o quê. Mas você achar que só por causa disso o cara é mais fácil de ganhar, aí você pode quebrar a cara. Eu acho que é um cara difícil.
Vai ser,
por isso
com
que, inclusive, é o Felipe Zebra nas bolsas. Véio.
Pois é. Mas eu acho que pode ser mais pelos últimos resultados do Felipe, ajuda muito. Né,
também. E é foda, né? Porque você vai ver as outras lutas dele no PFL, ele, tipo, tava nocauteando ou finalizando todo mundo.
Ele é bom pra caralho. Foda. Tanto que ele tem duas ou três derrotas no UFC.
No UFC, o Felipe tem duas.
Duas, né? Ele tá 14...
E as últimas duas, as últimas quatro no Bellator, ele tinha perdido três.
Antes de ir pro UFC?
Antes de ir pro PFL.
Pro PFL, tá.
No PFL ele ganhou todas que ele lutou. E possivelmente ganhava mais dinheiro. Eu acho que ele deve estar pensando até hoje. Por
tipo,
que eu
bosta
decidi
que eu fiz, né? Exatamente. Mas por isso que eu tô confiante. Eu acho que ele vai, como eles falam aqui, ele vai get his shit together. E vai ganhar. Aí a gente vai pular lá pro card principal. Agora, tá bom? Pessoal que estiver acompanhando as apostas aí. A primeira luta a gente usou. A gente foi de Alex Morono e Mick Gall. O Vini foi de Morono decisão. Eu fui de Gall finalização. Felipe Lins contra o Murzakanov. Eu fui de Lins decisão. O Vini foi de Azamat e KO. Eu não sei porque eu escrevi PFL aqui do lado. KO PFL.
Primeiro round, eu falei, hein? Primeiro.
Ah, é isso daí. Eu escrevi PFL em vez de escrever round 1. Aí a gente vai lá pro card principal agora. Primeira luta do card principal que a gente vai escolher é a luta do Jimmy Crouch contra o Jamahal Hill. É o Vini que começa. O Jimmy Crouch. O Jimmy Crouch, favorito, menos 180. Jamahal Hill, zebra, mais 165. Lembrando que o Matt Brown ia lutar nesse evento também, caiu, né? Ele tá com Covid. E lembrando que tem podcast com o Matt Brown aqui no MMA Hoje, legendado.
Eu vou assistir. De...
Eu vou segundos, de... Vini.
Jimmy Crouch. Eu vou de Jimmy Crouch por finalização. Jimmy Crouch por finalização no primeiro round. Jamahal Hill foi o que quebrou o braço na finalização, lembra? Ou... Foi ele, não foi?
No...
Foi, contra o Paul Craig.
Contra o Paul Craig, ele mesmo. É isso mesmo.
Que tomou, ficou com o braço quebrado e tomando cotovelada na cara ainda.
É, caralho, hein? Eu vou de...
Foi em junho, ele já vai lutar. Pois é.
Eu vou de Jamahal Hill por decisão. Tá? Eu vou perder um ponto, né? Na verdade é isso que eu tô... Não, eu vou de Jimmy Crouch por decisão. Não, eu vou de Jimmy Crouch nocaute. Caralho. Nocaute no segundo round. Ah, quer ver? Eu vou pedir ajuda dos universitários. Peraí, vamos ver. Atenção. 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 Eu vou de Jimmy Crouch decisão mesmo.
Tá colando aí do...
Não tô.
Tá colando do... Como que é o nome? Do verdict aí.
Crouch decisão, tá? Não vou de nocaute. Crouch decisão.
Tá explicado porque começou a fazer ponto.
Filho da puta, eu não tô usando.
Agora,
nessa de hoje eu colei, porque eu falei, cara, o que que aposta que eu vou fazer? Eu queria apostar no Jamahal, cara, mas eu não vou conseguir.
Ó, o pessoal tá vendo aí, não, ó, trapaceiro. Tá dando palpite dos outros.
É... Não, vocês têm prova de que eu não... Eu consultei hoje só, nas outras eu não consultei, não. Foi tudo chute.
Você tá com o celular virado pra você, ninguém sabe.
Não, mas eu não faço o negócio com... Ah, eu faço porque eu tô escrevendo no negocinho.
É, exatamente.
Mas eu não tô colando, não, galera. Clay Guida contra Léo Santos. Favorito...
Você começa.
Favorito é o... Quem que é o favorito?
O favorito é o
Léo Santos, menos 175, menos 175, e o Guida é mais 162, zebra. Eu vou de Léo Santos, finalização. Léo, finalização, apesar de ser mais difícil, mas eu vou apostar numa finalização no... Segundo round. Vini.
Clay Guida, nocaute técnico no terceiro round.
Caralho. Guida. TKO no terceiro?
É.
TKO round 3. Agora a gente vai pra próxima. Brad Riddell contra o Fiziev. A diferença é pouco, hein, cara? Menos 111 pro Fiziev, que é favorito, mas bem pouquinho. E mais 105 pro Brad Riddell.
Puta, essa é foda.
E é o Vini que faz agora. Pois não, Vini.
Essa é foda.
Essa é foda.
Puta que pariu. Puta que pariu. Eu vou de...
Caralho. 5 segundos, Vinícius. 5 segundos.
Eu vou de.
Uma
Vou de Fiziev por decisão.
Fiziev decisão?
É.
Porra, era o meu palpite. Eu também vou de Fiziev decisão. Eu posso agora, né? Depois pode ir comer um. Agora, meu irmão.
Aliás, acho que pra mim é a melhor luta da.
Tem cara de ser
Talvez.
mesmo.
Tem cara de luta da noite. É que talvez o Robbie Fonte Aldo seja a luta da noite. Mas pra mim é o
Ah.
mesmo nível da luta do Aldo com o Robbie Fonte, assim,
É.
de qualidade. De... Porque o Riddle fizer provavelmente vai ser só trocação. E os dois são bons pra caramba. É que a diferença é que do Aldo e o Robbie Fonte tem 5 rounds, né? Então pode acabar sendo mais legal por isso. Mas é uma puta luta.
Bom.
Se a luta do Aldo e do Fonte acabar rápido, a luta da noite provavelmente é Fiziev e Brad Riddle.
É verdade, é verdade. Eu vou de Aldo decisão.
O Aldo é zebra, que a gente tinha falado, né?
Aldo é zebra.
É, eu vou de. No meu vídeo eu já tinha falado que eu ia de Aldo. Eu vou de Aldo.
Ah.
Agora, como? Acho que eu vou decisão também.
Decisão também. Eu não consigo ver de nenhum outro jeito, baseado nas performances do Rob Font, entendeu? Nas últimas. Porque você tá vendo um cara que vem pra cima, troca porrada pra caralho, leva porrada pra caralho e não arrega, né? Tipo, não. Então, eu acho que o Aldo vem bem, eu acho que o Aldo ganha, eu espero muito que o Aldo ganhe.
É, eu vou de Aldo, mas que nem eu falei no meu vídeo. Eu vou de Aldo, pra mim ele é favorito, considerando que ele vai lutar MMA. Se ele for pra trocação só, eu não acho que ele ganha, não. Muita gente vai falar, ah, mas é o Aldo, ele é bom pra caralho na trocação. Sim, ele é bom pra caramba, mas ele não tá no mesmo nível que ele tava antigamente, não é o mesmo Aldo na trocação. Se fosse, ele passava a carreta. E o Rob Font tá no momento, tipo, muito bom, e pra mim o Rob Font acho que bate até mais pesado do que o Aldo. Então acho que só na trocação, eu acho que o Rob Font realmente seria favorito. Que é bem provável que o Aldo faça isso, né? Que ele queira só trocar porrada. Agora, se o Aldo lutar MMA de, tipo assim, final de round, dá uma quedinha, sabe? Faz esse tipo de coisa. Eu acho que a chance dele ganhar é bem maior. Então, se o Aldo realmente mesclar um pouco ali, tentar uma queda outra, alguma coisa assim, eu acho que ele tem chance de realmente ganhar. Não, só na trocação é óbvio que ele pode ganhar, mas é que é arriscado, né? Enfim, vai ser mais uma luta que a gente vai passar um nervoso do caralho,
A
porque o
minha
Aldo não
única
vai chutar.
ressalva é foda. A minha única ressalva é esse hype no Rob Font baseado na última luta contra o Corey Garbrandt, porque o Corey Garbrandt também não tá no mesmo nível que ele tava antes. E então eu acho
Ele
mais
nocauteou o Marlon no primeiro round, não.
Mas o Rob Font nocauteou o Marlon. Eu valorizo muito mais o que ele fez contra o Marlon do que o que ele fez contra o Garbrandt.
E ele ganhou na decisão do Rick Simon, que é bom,
Que é
e ele
duro pra
ganhou do
caralho,
Sérgio Pérez, que é o atual
que é o campeão
campeão
do Bellator, mas
do
que
Bellator.
deve perder o cinturão na próxima disputa aí, né?
Talvez. E nocauteou o Thomas Almeida, né? O Rob Font.
Quando?
2018.
Esse cara, eu tava falando com o Moicano, esse
E ganhou do
Horiguchi
Douglas
aí.
Silva de Andrade também, que eu tava vendo aqui também, que é bom pra caralho também.
O Rob Font? O Moicano tava falando dessa luta do Sérgio Pérez com esse Horiguchi aí, que ele acha que o Sérgio Pérez vai perder.
É, o Sérgio Pérez é bem zebra nas
Bem
bolsas.
zebra. Mais 160 e o Horiguchi é menos 170.
É, o Horiguchi é bom pra caramba.
Bom pra caramba
Ele
mesmo.
perdeu no UFC, ele só perdeu do Dimitrios Johnson.
E foi pro Bellator por quê?
Sei lá, eu. Acho que foi quando. Não sei se foi na mesma época que falaram que ia
Ah,
acabar a
que
categoria.
passaram o rapa
Mas ele
no, na
só perdeu
divisão,
do
né?
Dimitrios Johnson e por no último segundo da luta. 4 minutos e 59 do quinto round. Que eu tinha visto aqui.
É isso aí. Então foi isso, ó. Vou fazer um recap aqui da. Como é que fala o recap em português?
Um resumo,
Não, não é
uma
resumo.
recapitulação.
Nossa, então o recap é uma abreviação, não tá
Recap é bem
errado,
mais
né?
bonito.
Vou fazer um recap. Vamos lá. Primeira luta que a gente escolheu foi Alex Morono contra Mick Gall. Eu fui de Mick Gall, finalização no segundo round. O Vini foi de Morono por decisão. Felipe Lins contra Azamet Murzakanov. Eu fui de Lins por decisão. Vini foi de Azamat nocaute no primeiro round. Aí vamos lá pro card principal. Jimmy Crute contra Jamahal Hill. Eu fui de Jimmy Crute decisão. O Vini foi de Jimmy Crute finalização no primeiro round. Clay Guida contra o Leonardo Santos. Eu fui de Léo Santos finalização no segundo. O Vini foi de Clay Guida TKO no terceiro round. Rafael Fiziev contra Brad Riddell. Eu fui, os dois com 10-1, hein, cara? O recorde dos caras é exatamente idêntico. Eu e o Vini fomos de Fiziev por decisão. E no main event, Robby Fonte contra José Aldo. Eu e o Vini fomos de Aldo por decisão. Lembrando que o Fonte, de acordo com a Campobet, Campobet, o Fonte é favorito. Em cima do Aldo.
Exatamente. Se você acredita no Aldo, sua chance.
Pois
Se você não acredita, sua chance também, só que paga menos.
Foda, né? Mas é a chance. Entra lá, faz aquilo que eu falei. Você tem o seu bônus. Você tem seu bônus. Você faz lá a aposta. Vamos ver aqui, que mais? Vamos procurar umas noticiazinhas aqui. Ah, muito interessante. Islam Makhachev e Beneil Dariush marcado para fevereiro.
Foi confirmado? Faz conta.
Como é que é?
Foi confirmado? Eu vi que
É,
tava com rumor, né?
tá assim, já tá praticamente confirmado, né? Saiu até na ESPN já e tal. Então, que mais? A Juliana Penha tá
Cardes.
pilhando, a Juliana Penha tá falando para quem quiser ouvir que ela acha que a Amanda Nunes não vai lutar a semana que vem, hein?
É,
Não.
Amanda deixa cair luta com frequência, né?
É verdade. É verdade. Então, bom, essas últimas teve a parada de Covid, teve filho, ela tá cheia de coisa
Ah, mas aí
acontecendo,
ela tem.
entendeu?
Aí uma vez é a sinusite, aí outra vez é a tendinite, outra vez é a bursite.
Foda, né? É isso mesmo.
Eu ia falar que tem uma aqui que a Carlos Parz espera enfrentar a Joana em uma revanche. A
A Carla
Joana
Esparza? É, provavelmente.
existe.
Não acho que vai acontecer. E eu não acho que a Esparza ganha da Joana. A Joana
Ah, não sei
atropelou
não.
ela, hein?
Ah, porque não conseguiu derrubar, né? Agora acho que já viu que a Joana já perdeu a aura. Acho que já ninguém mais tem medo dela. E se a Esparza derrubar, já era, né? Porque a Joana não vai sair nunca de baixo.
A gente acha que o Dariush consegue ganhar do Makhachev?
Eu não acho.
Você acha?
Eu acho que não ganha, não.
Você acha que não ganha?
Eu
Tá.
gosto do Dariush, acho ele muito bom, mas. Assim, vale o lembrete: luta é luta, não tem como afirmar 100% que ninguém tem bola de cristal, mas eu acho muito difícil. Porque o estilo, o Dariush é bom justamente em queda e na luta agarrada, né? Tipo, que é meio que o jogo do Makhachev, né? Tipo, e a trocação do Dariush é boa, mas o Makhachev também se vira bem, então. Meio que não casa, né? Porque o ponto bom do Dariush é o ponto forte do Makhachev. É uma merda, né? É uma merda porque se você for pegar o jogo do Dariush e do próprio Makhachev, é bom contra 90% da categoria. Só que um contra o outro, os dois têm o mesmo jogo, né?
Será? Não acho, hein? Eu acho que ele em pé ele é melhor que o Makhachev e eu acho que no chão ele é mais versátil, o que não significa que vai dar resultado, mas eu acho
Assim,
ele
ele é mais versátil. Ele finaliza, tem mais opções para finalizar. Isso
E
sim,
de
isso sim.
repente, saber sair,
A
porque
questão é que provavelmente ele vai estar por baixo, e
então,
aí é MMA. Essa é a
mas a
merda, né?
versatilidade que eu estou me referindo é exatamente essa. É não necessariamente finalizar o Makhachev, mas ter mais armas para conseguir sair daquela posição de merda lá.
Assim,
E lembrando de novo que o Makhachev não é o Khabib. Então.
Mas o Thiago Moisés também é muito bom na luta agarrada e também não conseguiu progredir nada, né?
Mas aí eu acho
Não é o
que.
nível do Dariush no
É, então, era isso
jiu-jitsu.
que eu ia falar.
Mas.
Era isso que eu ia falar.
Vamos ver.
Que
Mas é uma luta
mais?
difícil pro Makhachev, não é
É.
fácil não.
Tá rolando aquela historinha de novo. O Usman deu umas. umas pitacadas no. Toda vez perguntam, né? O Sampierre tá com 41 anos de idade, os caras ficam perguntando: se uma luta contra o Sampierre não vai se colocar nessa posição, ele não é idiota.
Sampierre não tem paz, coitado.
Entendeu? O cara não vai se colocar na posição, ele vai pegar um cara campeão no prime da
É,
vida
tipo, exatamente.
e do
Se for, era melhor pegar o Khabib do que o Usman.
É,
Porque o
provavelmente,
Khabib é menor,
provavelmente,
tipo,
provavelmente.
o
Então,
Khabib era um peso leve, o
não
Usman
acho
sim.
que isso não vai acontecer e a galera não dá descanso para nenhum dos dois, né? O Usman tem que ficar explicando. Aí o Usman, lógico, não é idiota, dá sempre uma cutucadinha. Mas, porra,
E
encheu o saco já, né?
alguém acha sério mesmo que o Sampierre parado, com a idade que tem, ia ganhar do Usman na melhor fase da vida dele?
O Sampierre falou no podcast para mim ano passado, foi isso? Ou foi esse? Não, acho que foi esse ano que eu fiz um outro com ele. Que ele falou que ele até consideraria a luta com o Khabib antes da pandemia, se tivesse dado tudo certo. Ele falou, mas agora eu tô mais de ano sem treinar. Eu não tenho condição de pegar
Não
uma luta.
tem, mano. Não
E não vai
tem.
lutar, não vai lutar mais. Esquece, galera, esquece.
Não, e o Kamaru Usman ainda é um cara que, tipo assim, é um cara que tem condicionamento físico, tem wrestling, é bom na trocação, tipo, forte. Não é um cara que nem o Bisping. O Bisping, o Sampierre, ele podia estar parado que ele tinha chance de ganhar, porque o Bisping nunca foi um puta lutador. Nunca foi. Ele sempre foi um cara acima da média, mas nunca foi um puta lutador. É um cara que ganha, é um cara legal, um cara que, porra, tinha gás para lutar 18 rounds, mas ele nunca foi excepcional em nada. Sempre foi um cara bom ali, que tá na média e tal. Agora, e o jogo do Sampaio sempre dá pra ganhar do Bisping, a vida inteira. O Sampaio pode lutar 20 vezes com o Bisping, que ele tem jogo pra ganhar todas as vezes, apesar do
É,
Bisping ser maior
exatamente.
que ele. Agora, o
Exatamente.
Kamaru, pra quê? O cara vai com o risco de ser
Ele
espancado
vai
ali.
ser, ele vai ser. Eu não digo espancada, não acho que o Usman ganha dele em trocação, nada assim, mas como é que eles chamam? Aqui eles chamam de manhandle, que é tipo.
É, vai ser um domínio, vai ser
Vai
uma luta de
dominar
um lado
total,
só
vai
ali.
dominar total. Ele vai entrar no clinch com o Sampaio ali, o Sampaio não sai nunca mais.
É, ele vai congelar, ele vai botar o. Que nem fez com o Masvidal. Vai botar o Sampaio na grade, vai ficar fazendo aquela força.
Isso,
E aí o
exatamente.
condicionamento, o tempo de luta, essas coisas vão fazer a diferença.
Exatamente,
É
exatamente.
besteira, é besteira. Com o Khabib, eu até achava legal, porque o Khabib é peso leve. Então, é uma desvantagem pro Khabib, apesar de ele ser um cara forte, pesado e tal. O Sampierre tava na categoria de cima. Então, tipo, dá pra meio que. Ah, eu tô muito tempo parado, mas ao mesmo tempo o cara é peso leve. Porra, o Bisping ele voltou e foi campeão no peso médio. Porra, tem uma puta diferença. Aí eu acho que até dava pra tentar, né? Fazer. Porque o Khabib nunca lutou, ele não era meio médio, então, né? Dava pra aquele. Agora, pegar o Kamaru, porra, aí não dá.
Não, não dá mesmo, não dá mesmo. Ó, o teve uma paradinha. O que eu ia falar?
Alguma notícia que você deve ter visto aí, não?
É, exatamente uma notícia. Ah, o Dustin Poirier sugeriu que talvez suba para os meio médios, se ganhar do
Ah,
Charles.
sim.
E aí ele já tá vendo
É, ele quer
luta de
fazer super
grana.
lutas.
Quer fazer luta de grana contra Masvidal. Ele vai
Ele
escolher a
gostou da
dedo,
ideia.
assim, entendeu? Masvidal, esses caras, porque vai dar dinheiro. É só isso.
Ele gostou da ideia. Ele fez a
Exatamente.
luta contra o McGregor, ao invés de lutar pelo cinturão, ganhou dinheiro e agora ele
Exato,
achou
é
legal.
lógico, é lógico.
Agora tá
Ah, eu
certo,
lembrei o que
certo
eu ia
ele.
falar. O McGregor, perguntaram pro McGregor da luta do Usman e do Colby Covington. O McGregor falou que achou que se não tivesse acontecido aquele. E aí eu
A
concordo,
lesão.
com ele. Não, 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 não. A luta do Usman com o Covington. É, se o Usman não tivesse dado aquele knockdown no Covington, no Colby no segundo round, ele falou que a luta, o Colby teria ganhado a luta.
Assim, porque seria aquele round, provavelmente seria do Colby e ele ganhou os outros dois.
Exatamente.
Não, a luta foi muito mais parelha que a primeira, que já
Muito
tinha sido
mais.
parelha, que já tinha sido parelha. Eu continuo falando, para mim, o Kamaru é o melhor meio médio, tipo, atualmente,
E o
claro que é o
fato de
campeão,
ter uma
mas
luta
um
parelha
dos
não, não,
melhores de todos os tempos.
né?
E o Kobe Covington, então, para mim, ele tá no mesmo nível praticamente que o Kamaru. É isso que é assustador, entendeu? É assustador você ver que o cara, Tipo assim, porque você vai pensar, o Kamaru é o número um peso por peso atualmente. E merece estar ali. Sim. Mesmo se o John Jones estivesse em atividade, o John Jones não vinha dominando. Então, pra mim, o Kamaru seria do mesmo jeito, número um peso por peso, pelas performances que ele tava tendo. E o Kobe Covington, pra mim, tem o mesmo nível do Kamaru. Eu não acho que, tipo, ah, o Kamaru é muito melhor que o Kobe Covington. Não é. E é foda, porque o Kobe Covington nem tem o mesmo ritmo de luta. O Kobe Covington tava... Ele lutou com o Tyron Woodley, ele tava parado, ele lutou com o Woodley, não sei o quê. Porra, e uma coisa que a gente já tinha falado, né? Se ele tivesse com ritmo de luta, talvez ele se apresentasse até melhor, porque nos dois primeiros rounds dessa última luta contra o Kamaru, o Covington tava um lixo, né? Falando português, claro, ele tava lento, tava meio perdido. Eu falei, nossa, ele vai tomar uma surra. Que ele tava meio estranho ali, né? Eu falei, e tava dando risada ainda e tal. Eu falei, meu, o que tá passando na cabeça dele, né? Eu falei, tava lutando mal. E do nada, ele começou a fazer o Kamaru sentir. Lembrando que o Kobe Covington, ele tinha uma trocação horrível. Ele tomou uma surra do Demian na trocação. E o Demian não trocou com ninguém. E aí, olha o nível que ele ficou.
Ele melhorou muito, exatamente. Ele melhorou muito. E lembrar que o fato do Usman ter tido uma luta equilibrada, né, contra o Covington, não desmerece os feitos do cara, entendeu? Tipo,
não,
ele vai ter luta equilibrada, porra. Não tem, a diferença é saber ganhar a luta equilibrada e provar que é campeão mesmo. Exatamente.
Ó, que falar é o que o John Jones tinha no passado. No passado ele tinha um meio pesado, difícil pra cacete. Quando pegava Machida naquela época, o Shogun e tal. Depois ficou uma categoria mais rasa e ele começou a ter mais dificuldade. O que é bizarro, né?
É verdade. Mais ou menos, né, cara? Porque o cara vira estudo, né? Então todo mundo vai lá meio que sabendo como é que ele luta. Então... Na teoria...
E às vezes ele começou a subestimar mais, né, também.
É, então...
Tipo, tem que ganhar do Belfort, tem que ganhar do...
Exatamente.
Aí depois aparece o, tipo, um Gustafsson, tipo, ali,
Que ele... ele falou que ele não tava nem... Tipo, não tava nem preocupado, né, ele desmereceu o Gustafsson, ele já falou isso. O Covington vazou a razão, porque no UFC 169 do Charlinhos ia lutar o Usman com o Usman, não, o Masvidal com o Leon Edwards, lembra?
Uhum.
E o Masvidal saiu da luta. O Kobe Covington deu uma entrevista dizendo que ele tem muitos amigos ainda na American Top Team e que contaram pra ele que o Masvidal quebrou uma costela durante um treino. E foi por isso que ele saiu da luta.
É, aí eu acho que não dá pra lutar mesmo.
Não tem jeito, né?
Não é o Anderson Silva, né?
Exatamente.
O Anderson acho que mais? Quebrou, né? O Anderson acho que trincou. Mas mesmo assim, trincar uma costela e lutar 5 rounds, tomar ground and pound 5 rounds e ganhar, pode falar o que quiser, tipo, do Anderson, né? Pode falar, porque ele é mascarado, arrogante, brinca demais, sei lá, pode falar o que quiser. Mas, porra, você ganhar uma luta de 5 rounds, quanto tinha o Sonnen, tomando ground and pound, com uma... Com costela trincada.
Porra, não dá, né? E as duas últimas é o seguinte. Sean Strickland tá querendo lutar com o Borrachinha. Tá desafiando. Tá desafiando, falando.
Era uma luta legal, viu?
Era uma luta boa. Uma luta boa mesmo. É um cara duro e eu particularmente acho que o Borrachinha atropela ele. Mas o que também é bom. O que também é bom. Cara, na verdade, exatamente. A gente tem que parar... A gente, que eu falo, não eu e você.
O Borrachinha,
né?
É excelente.
Os fãs, né? A gente tem que parar de cagar no cara e apoiar. Eu respondi na caixinha de perguntas do Insta, não sei o que. Eu falei, não tem cara hoje no Brasil que vende mais que o Borrachinha. Não tem. Nem de perto tem. Nem de perto tem. Então, Fight Week, tipo, é UFC Fight Night. A gente publica conteúdo, a gente fala de luta, não sei o que. A gente sabe o que vende, o que dá hype, o que a galera assiste. Entendeu?
Eu assisti um vídeo meu ontem, apareceu pra mim um vídeo meu. Eu tava logado em outra conta. Um vídeo de 2017, não tinha nem um ano de canal. Tinha, acho que, 8 meses, sei lá, 10 meses. E aí, eu peguei e falei, vou clicar pra ver esse vídeo antigo, como que era e tal, né? Aí eu comecei a assistir. E aí, eu me surpreendi, assisti os 10 minutos. E foi até que achei interessante, olha que engraçado, né? Porque quando você vê vídeo seu, você
não
acha
lembra.
Uma merda.
Eu acho todos uma merda.
Então, aí eu comecei a assistir e até que eu achei legal, não o vídeo em si, porque o vídeo é simples, né, mas o que
assunto.
Eu tava falando, assim,
uhum.
porque, como foi 2017, é muita coisa antiga que eu nem lembrava que eu tinha falado, entendeu? Então, quando... E era um Vini Responde, era o primeiro quadro do Vini Responde. E aí, tipo assim, eu pegava perguntas do Instagram e tinha perguntas que, quando eu lia a pergunta no vídeo, eu parava e pensava assim, tipo, o que, que eu respondi? Eu não lembrava o que eu respondi, isso que foi legal. Então eu via eu daquela época respondendo coisas que eu não lembrava que eu tinha respondido. Então teve uma primeira parte que perguntaram sobre o Borrachinha, porque por isso que eu lembrei, agora que você falou do Borrachinha, eu lembrei. E era uma pergunta, ah, você acha que o Borrachinha pode virar campeão do UFC? E eu falei, aí, ó, tá vendo, eu falando do Borrachinha naquela época, e eu já falava bem... Que eu falei, ó, ele é muito bom. Falei, eu acho que ele tem coisas que ele precisa ajustar. Naquela época, 2017, ele não tinha pego nenhum cara lá em cima ainda.
É, acho que ele tava indo pra. 2017, ele tava indo pra luta com o Ryan Hall, né?
É, tava lá.
Que foi a grande primeiro desafio dele,
né? O cara mais duro, assim. E aí eu falei, ah, pra mim. Como que é? Eu falei, pra mim, ele é. Tipo, tem nível de top 5 ali e tal. Falei, é muito difícil falar se ele vai ser campeão ou não. Falei, mas eu acho que ele tem totais condições de se tornar campeão do UFC. E aí, pô, ele disputou o cinturão. Não foi campeão, né? Aí depois, mais pro final do vídeo, tem uma outra pergunta. Quem eu acho que vão ser os próximos campeões do UFC? Que não tinham sido ainda, né? Naquela época. Que seriam os próximos campeões. Aí eu falei, o Tominhas Almeida tinha falado, que foi na época que ele tava no hype, né? E tinha uma outra pergunta que tinha sido do Tominhas, né? Aí eu falei, ah, o Tominhas, eu acho muito difícil, mas eu acho que é um cara que tinha potencial, né? Tinha falado. É, Borrachinha. Beleza, esses dois eu não acertei, nem os dois foram campeão.
Mas aí o Borrachinha passou bem perto, o Tominhas Almeida foi...
É, aí eu falei Enganu.
Caralho.
Aí, campeão. Falei Jéssica Andrade, foi campeã. E eu acertei um terceiro, quem que foi o terceiro?
Charles.
Não.
Usman. Não, Usman já era campeão. Não, 2017 Usman não era campeão. Usman
não era campeão. Caralho, esqueci, que merda. Foi alguém que foi campeão depois. Foi o Enganu, a Jéssica, porque, porra, foi dois que, né, o Enganu lá no começo, ok, né, dava pra ver que o cara era bom, mas... Ah, não lembro, que merda. Mas eu tinha mais um que eu acertei ali, o terceiro. Ah, o Khabib.
Caralho! Khabib.
2017. Ele não tinha... O Conor era o campeão na época. E ninguém falava muito do Khabib. E, na verdade, eu lembro que tem vários vídeos que eu falava do Khabib... Lá atrás, que ninguém falava do Khabib. E eu, meu, esse cara é foda, esse cara é bom, sei o que lá. Ah, e aí eu lembrei, nesse vídeo eu falei que o Khabib pra mim era o próximo campeão. E eu ainda falei, ah, luta com o McGregor não tem muito condicionamento. Falei, o jogo do Khabib pode ser que ele domine. E eu falei, inclusive eu acho até que o Khabib, tipo, faria o McGregor perder entre aspas do cansaço e passar uma vergonha e tal, não sei o que lá. E tipo,
caraca. Bolinha de cristal do Vini lá em 2017. Mas é legal isso.
Eu não lembrava que eu tinha falado isso.
É muito legal.
E aí na hora que eu assisti, e aí eu falei, nossa, eu vou começar a falar da luta do Khabib com o Conor. E hoje a gente já viu a luta.
É.
E aí eu comecei a ver o vídeo assim, eu falei, caralho, o que eu falei? E aí eu tinha falado isso, justamente a chance era do Khabib dominar e cansar, porque o Conor não tinha gás. Então, tipo, eu falei como seria a luta e que eu achava que o Khabib seria campeão.
Que massa.
E agora, ó, pegando os palpites recentes, eu falei que pra mim o Makachev seria campeão um dia e o Prohaska, o Iri Prohaska.
Caralho,
lá do meio.
Tomara que você esteja errado contra os dois, na verdade.
A não ser que não seja mais o Glover e nem o Charles, né? Aí dane-se.
Eu acho que o Glover faz uma defesa.
É que foda que o Prohaska é o próximo, né?
É, então. Eu acho que o Glover faz uma... Mas a gente tem que entender...
Mas eu falei que ele ia ser campeão até o cara terminar a carreira.
Claro. Agora. Então. Uma coisa de ter o Danilo aqui uma semana foi legal, porque o cara manja de luta pra caralho, tá ligado? O cara manja de luta pra caralho. Aí os caras vão falar assim, o Danilo perdeu a última. Se ele manja tanto de luta, por que, que ele não ganha as lutas? Vai tomar no
cu. Porque lutar é uma coisa. Às vezes o cara. Não tô falando que é o caso do Danilo, mas pode ser também. Às vezes o cara é melhor analista,
cara,
treinador do que lutador.
Perfeito. Que é o podcast que eu fiz com o Furão. Você sabe quem é o Furão?
Não.
Ele é o head coach da Gracie Barra Headquarters na Califórnia. Você sabe quem treina lá?
Quem?
TJ Dillashaw. E mais uma penca de outros caras, assim. Ele tá no corner do Rafael dos Anjos em quase todas as lutas, tava no corner do Dillashaw contra o Cody.
Eu tenho alguns exemplos, ó, Rafael Cordeiro.
E aí falando do Dillashaw em si, o coach do Dillashaw, o Dwayne Ludwig, Era um lutador mediano no UFC, não era nada espetacular. E ele é um senhor coach de MMA. Olha o que ele fez com o Dillashaw. É só vocês pensarem, olha o que ele fez com o Dillashaw.
Que eu falei,
o Dillashaw caiu no doping.
Pra mim, o Rafael Cordeiro foi um dos melhores, treinadores.
É, exatamente.
E não foi um excelente.
Não, não foi.
Tem o outro lá, o Ruivo lá, eu sempre esqueço o nome desse cara, caralho, que é treinador da Amanda Nunes, da Keila.
Ah, o cara da American Top Team, né? Não é, Mike Brown.
Mike Brown,
o cara é um
Mike
gênio.
Perry na cabeça, é Mike Brown.
É, o cara é um gênio.
O cara, ele foi lutador, tem um cartel bom, ganhou de um monte de nome e tal.
Mas...
O cara não é um zero à esquerda. Mas, porra, o cara como treinador é muito melhor do que como...
Exatamente.
Aí, o Conan foi lutador? Eu nem sei. O Conan Silveira?
Foi lutador. Muito melhor coach do que lutador. Aí o Danilo falou o seguinte, o Danilo fez assim, olha, se você prestar atenção nas lutas do Prochaska, ele foi derrubado pelo Dominic Reyes e pelo Ozdemir. Entendeu? Tipo, então, ele é um cara que ele bate muito forte, é muito perigoso, não sei o quê, mas ele aceita porrada também. Ou seja, quem achar que o Glover tá perdido nessa luta, tá enganado.
Ah, não, eu não acho.
Entendeu?
Eu não acho que o Glover não é uma mega zebra, não. Eu não acho. Ó. Mas é uma merda, né? Porque mais uma luta onde eu acho que o Glover é zebra. Mas é bom, porque todas as que eu achei, ele ganhou.
É foda.
É que nem o Charles. O Charles é a mesma coisa. É. Eu achava ele zebra, e ele ganhou. Então... Que continue assim, que eu continue achando que eles são zebras e que eles continuem ganhando.
Exatamente. Aí mas é o seguinte...
Eu acho que é mais fácil o Glover ganhar do Prochaska do que o Charles ganhar do Poirier. Eu entendo a torcida, o pessoal, eu vejo no Instagram lá, as votações e tal. Tipo, o pessoal tá colocando o Charles até como mais dominante, né? Mais perigoso do que um monte de gente e tal. Porra, eu gosto e eu torço pro Charles pra caramba, mas eu acho que o pessoal, tipo assim, falando que o Charles com certeza ganharia do Khabib e tal, tipo, eu acho que estão dando um hype um pouco maior.
O que é legal, eu gosto.
Não, é legal pelo incentivo ao atleta.
Mas
eu
não gosto, se o Charles perder, eu não queria ver todo mundo que tá nesse hype se virar contra o cara, porque é o que a gente faz, isso é uma merda. A parada que eu tava falando do Borrachinha era essa, que a gente... Tava falando, não tem cara que vende mais assunto, notícia, luta do que o Borrachinha agora. Não tem. Mais que o Charles campeão, muito mais. Mais que o Glover, muito mais. Entendeu? Mais que o Aldo, mais que o Anderson, infinitamente mais. Entendeu? Infinitamente mais.
É só
semana,
ver os números quando
semana de luta do Borrachinha, bomba.
A
semana da luta do Borrachinha com o Adesanya, parecia que o Brasil ia disputar a final da Copa do Mundo. Tava no naipe.
Se tiver uma revanche, vai ser igual.
Imagina. E de postar assim, Borrachinha. Eu traduzi uns videozinhos da ESPN, umas entrevistas, não sei o que. Eu dava 100, 200 mil visualizações em horas, assim. E aí o YouTube parava de entregar. Mas a parada é essa. Então,
eu acho que essa luta com o Poirier do Charles vai dar uma visibilidade muito maior do que contra o Chandler. Mesmo.
Vai,
aquela valendo o cinturão.
Vai.
Mas essa vai dar mais, porque o Charles já é o campeão.
Isso.
E o Poirier é um cara mais conhecido, é um cara mais duro.
Exatamente.
Então eu acho que vai vender bem.
Deus ajude o Charles ganhando o Poirier. A imagem do Charles vai se elevar absurdo. Essa semana tem resenha com o Charles.
O Conor já disse que disputa o cinturão, né?
Falou que manda, né?
Exatamente. É ele que manda, exatamente.
E se
o
ele
UFC
ganha...
falasse, eu não botava fé, mas como o Conor falou.
É foda. É isso mesmo. Ó, e para encerrar, Colby Covington tá sugerindo fazer um tuf com o Masvidal. Esse eu assisto. E eu não gosto do
eu
Tuf,
acho
hein?
Que seria do caralho.
Mas esse eu assisto, porque vai ser infernal pro Masvidal, né?
Não, e o Masvidal ele perde a linha com fácil, né?
Totalmente, porque ele é,
imagina.
Ele é malaco, ele é tipo um Nate Diaz, cara. Você vai falar uma merda pra ele, ele vai te enfiar a mão na cara, ele não tá nem aí. Nem aí.
Ele vai querer bater no durante a filmagem.
Exatamente.
No Covington o tempo inteiro.
Exato.
Meu mouse parou de funcionar.
Ó, bateria. Acabou a bateria. Então é o seguinte: a gente vai encerrar. Eu tenho um almoço com um amigo e que pode dar frutos para nós. Vai ser legal. Se der tudo certo, vai ser legal. Seguinte, então. Vamos ficar de olho. Sexta-feira, 10 da noite, Clube da Insônia. Tá? A gente podia tentar fazer uma. Vamos fazer para soltar na quinta. Ou até mesmo na sexta, se quiser. Um vídeo assistindo uma luta do Aldo e uma luta do Rob Font. Ou de repente duas lutas do Aldo e duas lutas do Rob Font. Pra gente
Pode ser.
fazer uma análise, fazer um negócio. Eu acho que isso ia ser uma coisa legal da gente colocar no ar semana de luta. Entendeu? Tipo, fazendo um breaking down ao vivo, assim, ó. Tipo, ó, olha como é que ele coça o joelho direito antes de.
Sim, é
Entendeu?
legal. E aí dá
Tá bom.
pra, tipo, falar. Porque, por exemplo, quando eu faço isso, eu faço fazer isso pra fazer os vídeos de palpite, né? Então, reassistindo assim, e reassistindo pra tentar prestar atenção no que o cara faz, porque tem como a gente assistir e fazer, tipo, uma reação só revendo a luta e curtindo, que é uma forma de você assistir, é você assistir e curtir o negócio. E outra forma é você assistir pra tentar prestar atenção no que o cara
Isso
faz,
é isso que eu
entendeu?
queria fazer.
Porque, tipo assim, o cara que vai estudar, o time, né? A equipe que vai estudar o adversário do lutador, ele não tá assistindo pra curtir a luta, que é a forma como a gente geralmente assiste ao vivo, né? Pra achar legal e tal. Não presta atenção em detalhe, assim. E aí, pra dar palpite ou fazer esse tipo de coisa que você tá falando, é uma outra forma de assistir. Tipo, você não tá preocupado em curtir, você tá vendo ali o que o cara faz, tipo, entendeu? Então, eu
Exatamente,
acho que dá pra
exatamente.
perceber mais,
A gente
enfim,
pode,
acho que é legal
inclusive,
essa outra visão,
a
entendeu?
gente pode chamar análise e reação. Entendeu?
É,
Fica
reação e
legal.
análise, talvez.
Tá bom, então, galera, fica ligado, quinta ou sexta-feira. E a gente pode subir nos dois canais, se você quiser. Ah, é melhor não. Fazer um teste primeiro, bota no MMA
É. É, pra ver
hoje
se não vão sair derrubando.
E aí a gente. Depois você faz, se quiser.
Beleza.
Tá bom? Então, ó, galera, lembra lá, ó, manscape.com, 20% de desconto e frete grátis. O código é MMA1 e CampoBet. Entra lá no site da CampoBet que tá aqui na descrição do vídeo, no comentário, e clica no link. Faz o teu depósito. A hora que acabar o bônus, você entra lá no chat, pede pra menininha lá, fala assim: Tiazinha, o meu dinheiro acabou e eu fiquei sabendo que se eu te passar o código MMA5, você vai me dar dinheiro. E ela vai te dar R$ 30 pra apostar lá, tá bom?
Beleza.
Campobet.com. É isso? .com?
É, ponto com.
Tá bom? Beleza.
Beleza. Beleza.